função da redação oficial é estabelecer interação entre os diferentes órgãos públicos, diferentes esferas, seja municipal, estadual ou federal, e entre o poder público e os cidadãos, e o poder público e as empresas. Então, é a garantia de que esta interação se dê de maneira uniforme e de maneira padronizada, conforme a instrução normativa de 6 de março de 92. Então, como eu falei para vocês na introdução, nós temos duas categorias de redação oficial: as correspondências e os documentos. Quando nós estamos falando de correspondências, nós estamos falando de ofícios, de memorandos, de requerimento, de carta, de fax, de mensagem eletrônica, entre outros. E quando nós estamos falando de documentos, nós estamos falando de atas, certidões, portarias, relatórios, decretos, enfim. A primeira coisa que, a primeira característica que nós precisamos pensar na redação oficial, a primeira coisa que nós temos que observar é: a redação oficial faz uso de linguagem formal. Veja, mesmo no ambiente de trabalho, estamos no ambiente de trabalho, nós nos utilizamos no ambiente de trabalho de uma linguagem informal. É uma situação comunicativa cotidiana. Mesmo quando a gente liga para um outro órgão, a gente costuma ser mais informal, né? Quando nós estamos falando com os nossos pares no trabalho, a gente usa uma linguagem informal. Na redação oficial, não. Na redação oficial, cabe somente um tipo de linguagem formal. O que é que caracteriza a linguagem formal? Vamos lá. São quatro as características. Primeiro, pessoal, primeira característica é o uso da norma do português padrão, tá? Nós estamos falando da norma padrão do português brasileiro. Isto é, uso dos tratamentos adequados, uso das conjugações adequadas. A gente está falando de não informalidade, não encurtamento. Nós estamos falando de uso da gramática brasileira. Segunda característica: nós estamos falando na redação oficial, na linguagem formal, nós estamos falando de abolir, de interditar gírias, regionalismos, expressões populares. Por quê? Porque isso dificulta a comunicação. Veja só, o nosso país é gigantesco. Uma gíria que é própria de Santa Catarina, uma expressão popular que é própria daqui, ela não vai ser compreendida, talvez, no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque ela é própria daquele local. Lembrem-se, o que é que cara, qual é a função da redação oficial? Normatizar e padronizar, isto é, uniformizar e padronizar. Então, é a língua formal que dá essa padronização e essa uniformidade. Então, interditado, proibido, regionalismos, expressões populares, gírias. Isto não faz parte da linguagem formal. Uma terceira característica é a impessoalidade. A redação oficial, ela tem que ser impessoal. Por quê? Não sou eu, cidadã Marilda Todescate, que estou mandando aquele ofício. Quem está mandando é o órgão público. Sou eu, enquanto representante, por exemplo, do Departamento de Ciência da Administração. Não sou eu, Marilda Todescate, pessoa física. Sou eu, Marilda Todescate, órgão. Então, a impessoalidade. E, por fim, a quarta característica: clareza, concisão e objetividade. Muitas vezes a gente recebe uma correspondência e a gente fica pensando assim: o que é que a pessoa está me pedindo? Que informação a pessoa quer? E a gente lê duas, três vezes, e quantas vezes vocês, inclusive, entregaram aquele documento para um colega e pergunta assim: tá, me ajuda a entender o que é que a pessoa tá me solicitando aqui, o que é que está querendo? Por quê? Porque não está utilizando uma linguagem clara, concisa e objetiva. O papel da concisão e da objetividade é que a pessoa entenda exatamente e a gente consiga responder adequadamente, ou que nós estejamos demandando de maneira clara e a pessoa consiga nos responder e nos entender e nos responder de maneira clara. Então, quando a gente está falando do uso da linguagem oficial como pressuposto para a redação oficial, nós estamos falando disso. Primeiro, dessas quatro características. Recapitulando, a questão da gramática normativa. Não usar gírias, usar de impessoalidade, porque eu estou representando um órgão, aquilo é oficial, não sou eu, e clareza. Clareza, objetividade. E aí a gente tem uma série de elementos que tem que ser pensado na redação oficial. Entre eles está o uso adequado dos pronomes de tratamento, que é uma coisa bastante delicada. Em função do cargo que a pessoa tem e a função que a pessoa exerce. Então, é o cargo e a função que vão determinar o pronome de tratamento e o vocativo. O que que é o vocativo? O vocativo é o termo isolado dentro de uma oração que não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Eu vou dar um exemplo informal de vocativo para vocês. Quando eu digo assim, né, para o meu marido, amor, traz alguma coisa para mim? Esse amor, isso é um vocativo. Isso é um apelido, é uma característica, isso é um vocativo. Então, dentro da linguagem formal, da redação oficial, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar no cargo e na função. Daí eu vou fazer então o uso do pronome de tratamento adequado com o vocativo adequado. Então, quando a gente pensa na presidência da República, eu vou usar Excelentíssimo Senhor Presidente. Quando eu estou falando com o governador do estado, eu vou estar usando o Senhor Governador. Quando nós, vocês vão aqui conversar com a nossa reitora, vocês vão estar usando o pronome de tratamento Magnífica. Reitora, quando vocês vão falar com o juiz, nós vamos estar usando o meritíssimo juiz, senhor, fulano de tal. Então, os pronomes de tratamento, existe todo um quadro no livro de vocês que apresenta exatamente os pronomes com os seus respectivos vocativos em função do quê? Em função do cargo e em função da função que essa pessoa exerce. Desculpem a cacofonia. Uma coisa que é importante observar nos pronomes de tratamento é que são erros muito comuns ainda, que vocês certamente não farão, tenho certeza disso, que é a utilização de alguns pronomes de tratamento, como por exemplo o digníssimo. Digníssimo. Presidente de alguma coisa. Digníssimo, gente, é um pressuposto de que é digno. Então fica uma coisa deselegante usar o digníssimo. Não se usa digníssimo. Muito digno, chefe do professor Marcos Batista Lopes Dalmau, muito digno, chefe do Departamento de Ciência da Administração. Parte-se do pressuposto que o professor Marcos Batista Lopes Dalmau é uma pessoa digna. Não uso o digníssimo. Ilustríssimo. É outro pronome de tratamento que não se usa, embora vocês vejam com alguma frequência, né? O Ilmo, senhor fulano de tal. Não se usa isso. Da mesma maneira que o doutor. Doutor é um título acadêmico, portanto, doutor não é um pronome de tratamento, não deve ser utilizado em correspondências oficiais. Nós estamos falando, né, de uma redação formal, de redação oficial, esses três casos efetivamente eles são proibitivos, embora vocês os vejam, talvez já os tenham visto com alguma frequência. Agora nós vamos adentrar, de acordo com a instrução normativa número 4, lá de março de 92, com as comunicações oficiais. Quais são os tipos de comunicações oficiais? Como tipos de comunicações oficiais, nós temos ofício, memorando, carta, mensagem eletrônica, os comunicados ou os avisos, telegrama e fax, que são menos usuais. Vamos passar e ver a função de cada um deles. Bom, sobre ofício e sobre memorando. O que que é importante de distinguir, pessoal? O que que é importante que fique claro? Vocês têm no livro toda a parte da formatação, que vocês vão olhar, recuo, o que compõe cada um deles. Vocês têm um modelo, mas o que que é importante de vocês observarem quando a gente está falando de ofício e quando a gente está falando de memorando? Bom, o ofício, gente. O ofício é um instrumento de comunicação somente para órgão, somente para pessoas jurídicas. Uma pessoa física nunca usa um ofício. Uma pessoa física vai usar um requerimento ou vai usar uma carta. Ofício é específico para pessoa jurídica, para órgão, seja interno ou seja externo. Nós podemos ter ofícios circulando internamente, ou nós podemos, por exemplo, aqui do Departamento de Ciência da Administração, mandar um ofício para a reitoria, é interno. Ou o Departamento de Ciência da Administração mandar um ofício lá para o MEC solicitando alguma coisa. Então, o ofício só é utilizado por pessoa jurídica, interno ou externo, e ele é encaminhado para uma hierarquia igual ou superior. O memorando difere do ofício. O memorando também é uma comunicação interna, somente interna, certo? Se for externa, é ofício, não é memorando. E para mesmos níveis hierárquicos ou níveis diferentes. A função do memorando é agilidade e simplicidade dos procedimentos burocráticos. Muitas vezes nós já conversamos com outro órgão da nossa instituição, já fizemos uma ligação, já fizemos as tratativas, mas nós queremos formalizar aquilo. Vocês sabem que dentro do sistema do serviço público, a formalização é fundamental. Então, o que que vocês fazem para ser uma formalização rápida? Se faz um memorando, ok? Memorando também é exclusivo de órgãos, certo? Nós temos outros dois tipos de correspondências oficiais, que são a carta e a carta circular. Bom, a carta, pessoal, apesar de ela ser formal, ela tem um papel mais social de comunicação. Muitas vezes de um chefe de um determinado setor para o seu superior, né, ou para altas chefias. Ela tem um papel, por exemplo, manda-se uma carta para fazer um convite ou para fazer um agradecimento. Agradecemos a visita da magnífica reitora ao Departamento de Ciências da Administração, né? É um agradecimento, ou para transmitir informações. Esse é o papel da carta. E a carta pode ser usada por pessoa jurídica ou por pessoa física. Então, eu posso usar a carta, eu, Marilda Todescat, né, posso usar a carta para como um documento, uma correspondência oficial. É normalmente o meio que nós, cidadãos, nos utilizamos para falarmos com autoridades públicas. E a carta circular, ela tem a característica de, quando existe uma mensagem que é uma mensagem geral para dentro da minha organização como um todo, ou para vários órgãos, para diversos setores, se usa uma carta circular. Eu mando a mesma carta para todos os órgãos. Então, a carta difere fundamentalmente do ofício e do memorando, porque esses dois anteriores só podem ser usados por pessoa jurídica, e a carta tanto pode ser usada por uma pessoa jurídica, como é um instrumento de comunicação que nós temos com as autoridades públicas. Um outro tipo de correspondência muito utilizado agora e que tem causado muitos constrangimentos, muitas confusões, é a questão da mensagem eletrônica. É a questão do uso do e-mail. Por que que ele tem causado muitos constrangimentos? Porque como o e-mail passou a ser uma ferramenta de comunicação cotidiana para gente, pessoal, muitas vezes não se observam regras da redação oficial para a elaboração de um e-mail. Então vejam vocês, o e-mail ele foi instituído como uma correspondência oficial, como um texto oficial, a partir de dezembro de 2002, da portaria número 91. Bom, se ele é um documento oficial, ele precisa seguir, apesar de o e-mail, ele fazer meio que a função do bilhete, né, do bilhetinho, mas quando eu estou fazendo isso no âmbito oficial, ele tem princípios que precisam ser olhados muito atentamente. E nós vemos uma exacerbação da informalidade nos e-mails. Como nós usamos corriqueiramente, né? A gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem uso, sem esse tipo de uso de comunicação, de ferramenta de comunicação. Se vê assim deslizes absurdos que são impensáveis. Então vejam, quais são os princípios para o uso da mensagem eletrônica, do e-mail, que tem o caráter de correspondência oficial. Bom, quando vocês forem, princípios, pessoal, mandando um e-mail oficial. Primeiro princípio, a utilização do tratamento adequado ao cargo, isto é, respeitar a hierarquia. Toda aquela informalidade que nós temos no nosso cotidiano, isso não pode existir. Vocês vão ter que usar o uso do tratamento adequado, aquele tratamento lá que nós já vimos anteriormente. Outra coisa importante, pessoal, enviar e-mail somente quando for necessário. Ele é um documento. Desculpe, ele é uma correspondência oficial. Não é qualquer coisinha eu já ficar copiando e já ficar comunicando, sabe? Enche a caixa de e-mail da outra pessoa que vai olhar uma vez. Vai ver que não tem importância, vai olhar a segunda, ver que não tem importância. Na terceira, quando vocês mandarem alguma coisa importante, a pessoa não vai olhar porque diz assim, ah, é só bobagem. Então, vejam bem, o envio do e-mail quando tiver algo de fato importante. O e-mail deve ser repassado com uma introdução que justifique isso. Então, o assunto do e-mail, pessoal, tem que ser significativo. Muitas vezes vai. Ele é uma mensagem rápida, ele é algo simples e rápido, certo? Mas que dependendo do assunto, ele vai ser tido como uma prioridade para a leitura e para a resposta ou não. Então, a necessidade de fazer uma introdução ali no assunto. Colocar uma chamada que seja significativa da mensagem que vocês querem tratar. E quando, pessoal, tratarmos de e-mails circulares, e-mails com cópias, a versão original tem que respeitar a hierarquia. Vocês escrevem para a hierarquia superior que vocês querem estar mandando aquele e-mail e vocês mencionam no corpo do e-mail, nos leem cópia, né, tais alguns interessados. É importante que seja, e aí vocês colocam a cópia disso. Então, talvez eu esteja dizendo a vocês coisas óbvias, mas eu reforço a ideia, pessoal. Há que se ter muito cuidado como se escreve e-mail. E-mail tem a força de um texto oficial. Portanto, há que se pensar antes de escrever o e-mail. Ah, senta ali, põe qualquer coisa aí no e-mail e manda. Não, gente, não. O e-mail é ofício, memorando, e-mail são as formas de comunicação mais utilizadas. Portanto, o cuidado com a mensagem eletrônica tem que ser redobrado. Quando nós temos esse cuidado muito incorporado quando fazemos os ofícios e os memorandos, porque a gente já tem esse caráter mais oficial. O e-mail, como tem o caráter oficial, mas ele tem muito fortemente a informalidade, há que se realmente Preciso sentar e escrever um e-mail? Para, senta, concentra e observem estes quatro princípios, por favor. Outro tipo de correspondência oficial é o comunicado ou o aviso. Então, as comunicações formais, esses comunicados, eles servem para notificar algum, para notificar de algum acontecimento, para convidar para algum acontecimento, para prevenir de algum problema, né? Aqui na UFSC, a gente o que mais recebe é comunicado de que teremos desligamento da energia elétrica, né? Então, a gente já fica de sobreaviso, ó, de tal hora até tal hora, né, estaremos tendo corte vamos ficar sem rede. Então, esses comunicados, eles normalmente são encaminhados por e-mail, e a característica principal do comunicado ou do aviso, ele é breve e claro. Informamos que haverá desligamento da rede elétrica das 18 horas às 19 do dia de hoje, né? Então, essa é a característica mais forte do comunicado. E nós temos ainda, no bojo das correspondências oficiais, nós temos a utilização do telegrama e do fax. Não são correspondências propriamente oficiais, mas elas são uma forma de transmissão de uma mensagem oficial. O fax está extremamente em desuso, em função do e-mail, né? E o telegrama, ele ainda é encaminhado em dois momentos. Quando há urgência de uma comunicação, mas, além da urgência, se requer a confirmação do recebimento dessa mensagem. Então, por exemplo, todos vocês já passaram aí, ou vão passar por aprovação de um concurso público, vocês vão receber um telegrama, né, de aviso que vocês foram aprovados naquele concurso público e que vocês têm tanto tempo para se apresentar no órgão X. Então, há necessidade de confirmação de que vocês receberam esse telegrama. Nesse sentido, e como eu falei a vocês, o fax bastante em desuso. Então, esses são os principais tipos de correspondência, né? De correspondência oficial, lembrando-os que todos seguem a utilização da linguagem formal, com aquelas características de linguagem formal. No livro-texto de vocês, vocês terão, vão poder observar como se escreve cada uma dessas correspondências, e tem um modelo para cada uma delas. É importante ter sempre esse livro do lado da nossa mesa, porque a gente utiliza isso com muita frequência e passam algumas questões próprias de margem, o que é que deve conter cada uma dessas correspondências, quais são os elementos pertencentes a cada uma dessas correspondências, para que eu consiga atingir o quê? Atingir o meu objetivo de a minha mensagem ser recebida, ser entendida e eu ter o feedback com a mesma clareza da qual eu solicitei. A segunda categoria dentro da redação oficial são os documentos oficiais. E esses documentos oficiais, então, o conjunto desses documentos oficiais, nós temos a ata, atestado, os editais de convocação, os requerimentos, as portarias e as certidões. Vamos ver então um pouquinho sobre cada um desses documentos oficiais. A ata, que é um registro claro e preciso das reuniões, ou de uma assembleia, ou de uma convenção. A ata, ela tem a característica de texto oficial após a sua aprovação. Então, é importante, quando se faz uma ata, que a ata registre com fidedignidade os assuntos que foram de fato relevantes, as decisões de fato importantes daquela reunião, porque a ata, ela tem o caráter de documento. Então, toda reunião tem uma série de discussões paralelas que acontecem a respeito de um determinado tópico da pauta, Isso não tem a necessidade de ser registrado numa ata. A ata, ela tem que ser bastante objetiva e ela tem que deixar claro ali quais foram as decisões que foram tomadas, porque essa ata, após aprovada, ela é um documento oficial. Ela tem um caráter de documento. No livro-texto de vocês tem todos os elementos que tem que constituir uma ata. Os atestados e as certidões, então começando com o atestado. O atestado é um documento firmado entre uma pessoa em favor da outra, né? Atestando a respeito de um determinado fato. Então, um atestado, ele é sempre fornecido por uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, o coordenador do curso de administração pública, o professor Gerson Rizzati, vai lhes fornecer um atestado de que vocês são alunos regularmente matriculados, no curso de administração pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, um atestado, ele vai assinado por uma pessoa jurídica. A declaração tem a mesma função do atestado, só que a declaração, ela é mais... A declaração, ela é utilizada dentro mais de iniciativa privada. Então, declaro para os devidos fins que Maria Doutor Descartes cursou 200 horas de inglês aqui no IASG, no FISC, não sei aonde, enfim, certo? Então, atestado, quem assina é a pessoa jurídica e declaração, ela é emitida por pessoa física. O que é que vem a ser a certidão, pessoal? A certidão é um testemunho de um fato com amparo legal. Ela tem um fim comprobatório, então ela tem registro público, certo? Ela tem registros públicos, como, por exemplo, uma certidão de nascimento, vamos lá dizer. Você tem um cartório, você tem um registro público que emite aquela certidão. A diferença entre o atestado e a certidão é que o atestado, ele se refere a fatos que são transitórios. Professor Gerson atesta que vocês são alunos regularmente matriculados no curso de graduação em administração pública. Isso é transitório na vida de vocês. Daqui a pouco vocês vão embora das nossas vidas, vão estar formados, etc. Portanto, há uma transitoriedade. A certidão, não. A certidão, ela é permanente. Ela vai permanecer, vocês vão usar essa certidão ao longo de toda a vida de vocês. Ela é um documento com registro público que vai lhes acompanhar. Um outro tipo de documento oficial são os editais de convocação ou simplesmente as convocações. Então, o que é um edital de convocação ou simplesmente uma convocação? É um ato administrativo que é dirigido a muitas pessoas para que estas se reúnam num determinado local e deliberem sobre uma pauta de reunião. Então, convocamos, convoca-se, são convocados, né? O presidente de tal convoca os associados para participar no dia tal, no horário tal, para deliberar sobre os seguintes assuntos. Esse é o papel de um edital de convocação ou de uma convocação. O requerimento é um documento pela qual nós, pessoas físicas, também pode ser usado por pessoa jurídica, mas requer algo a que se tem direito, supostamente tem direito, e, portanto, é importante citar nesse requerimento o amparo legal a que nós temos direito. Então, lembrem-se vocês, lá nas correspondências oficiais, ofício e memorando são órgãos jurídicos. Quando nós, pessoas físicas, queremos nos comunicar com autoridades públicas, nós vamos usar ou uma carta ou vamos fazer um requerimento. Certo? Um requerimento, normalmente, ele tem um texto também simples, bem objetivo, com citação de amparo legal, caso seja pertinente, caso exista, e com uma exposição de motivos também, se for fato. Um requerimento simples como uma exposição de motivos. Pode ter uma exposição de motivos ou não necessariamente, certo? Então, o requerimento é uma outra forma de nós, pessoas físicas, nos comunicarmos então com as autoridades públicas. Vocês, na condição de alunos, vamos assim, vocês na condição de alunos de um curso de graduação em administração pública, vão fazer um requerimento para o professor Gerson Rizzati para que ele lhes forneça um atestado de matrícula. Então, vocês vão utilizar esse mecanismo, esse documento, o requerimento ou uma carta. Vocês nunca vão fazer um ofício para o professor Gerson. As portarias, elas são documentos oficiais de uso extremamente amplo e são dirigidas ou a uma repartição ou a indivíduos. E as portarias são sempre assinadas por uma autoridade superior. Então, as portarias têm como função nomear, demitir, suspender funcionários, designar membros para compor uma determinada comissão, algo nesse sentido, ou também portarias que são dirigidas a repartições, como por exemplo, a aprovação de trabalhos que foram executados. Aquela portaria é um documento oficial que aprova, por exemplo, um trabalho que foi realizado. Então, a portaria, ela tanto pode se dirigir a pessoas, quanto ela pode se dirigir a um órgão. O que eu gostaria de finalizar falando para vocês é assim, ó, existe toda a complementação formal de como elaborar esses documentos, assim como elaborar as correspondências no livro-texto de vocês, com os respectivos modelos, e também existe no livro-texto de vocês, na terceira parte do livro do texto de vocês, que ela fala sobre a questão do uso da gramática brasileira, já com as alterações agora, com as novas alterações da nova gramática brasileira. É importante lembrar, pessoal, assim, muito importante que se tenha em mente que a comunicação bem feita, ela é uma ferramenta que nos abre portas no mundo profissional. Então, seja essa comunicação por escrito, através de uma redação oficial, ou seja a comunicação direta que nós temos com os nossos pares, com os nossos superiores. E aí, importante lembrar, pessoal, assim, que a polidez, mesmo numa comunicação informal, ela é fundamental. A polidez é nos processos de comunicação, ela abre portas ou a polidez fecha portas. É muito diferente quando nós recebemos uma mensagem rude, impositiva, de que quando nós recebemos a mesma mensagem de maneira polida, de maneira elegante. Então, eu gostaria que vocês tivessem muito em mente que, independente, nós estamos aqui falando de redação oficial, mas o que que é a redação oficial, né? Para que serve a redação oficial? Redação oficial serve para nós nos comunicarmos de maneira uniforme e padronizada, como eu já falei no início da nossa aula. Mas, independente da redação oficial, o papel dela é a interação, o papel é a comunicação. Então, é muito importante nós atentarmos para a questão de uma comunicação clara, uma comunicação concisa, uma comunicação elegante, uma comunicação objetiva. Polidez abre portas, ou a falta de polidez fecha portas. Gostaria muito que vocês atentassem para essas coisas. Ok? Essa parte de gramática na nossa terceira unidade do livro fica para vocês como observação, principalmente o uso do porquê, né? Os usos do porquê que são fundamentais. Gostaria que vocês olhassem com bastante atenção a questão do uso do porquê e com bastante atenção o uso dos pronomes. São coisas que são bastante fundamentais. E eu gostaria que vocês olhassem isso com bastante atenção. Outras dúvidas? Além do livro-texto de vocês, vocês têm os tutores que estão preparados para auxiliá-los e eu também estarei aqui para auxiliá-los nessa disciplina. Eu desejo um ótimo estudo para vocês, com certeza.